Passo a palavra à senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada aí, senhor presidente. Eu quero cumprimentar os nossos ministros, mas quero também fazer um cumprimento especial à nossa querida companheira de Senado, Cátia Abreu, não só pela forma como vem conduzindo o Ministério da Agricultura, mas pela forma como fez a exposição tão clara e óbvia, senadora Cátia. Então, cumprimento Vossa Excelência e quero dizer que já o fiz pessoalmente. Mas eu quero iniciar aqui a minha breve intervenção no rumo que a maioria iniciou, senhores ministros, que é tentar destacar a diferença da sessão de hoje para a sessão de ontem. Alguns classificam essa diferença como cristalina. Eu diria que ela não só é visível, mas ela é gritante. O que nós tivemos hoje aqui, o que nós estamos tendo hoje aqui, sem dúvida nenhuma é um debate técnico sobre o pedido de impeachment. O que não significa dizer que um ou outro senador não faça algumas observações políticas. E que um ou outro expositor, os senhores ministros, a senhora ministra, também não façam algumas observações políticas. Mas, no geral, o que nós estamos tendo aqui é um debate técnico sobre as duas razões em que a presidente Dilma é acusada de ter cometido crime de responsabilidade. Estamos aqui discutindo decreto a decreto, estamos discutindo a legislação, mas não do ponto de vista da citação só como vimos ontem, mas a aplicação de toda a legislação, a legalidade dos decretos, o que significa o contrato entre o governo federal com o Banco do Brasil para a operacionalização do Plano Safra. E ontem o que nós tivemos? Nós tivemos aqui discursos políticos, não só dos que assinaram, subscreveram a denúncia contra a presidente Dilma, mas aqui nossos pares, todos fazendo discursos políticos. Foi assim um verdadeiro desfile de posições ideológicas. Aqui nós ouvimos muito, porque o petrolão, porque a corrupção, porque o desemprego, os 10 milhões de desempregos, porque as lojas estão fechando, o Brasil vive uma crise sem precedentes. Ou seja, eu acho que essa pequena comparação, presidente Raimundo Lira, essa pequena comparação nos permite, nos dá autoridade de dizer, ministro Zé Eduardo Cardoso, que nós não estamos diante de um processo de impeachment, nós estamos diante de um golpe branco, um golpe de Estado. E aí não venham mais uma vez dizer, porque os ministros do Supremo é que estão dizendo que impeachment é legal. É claro que os ministros dizem isso. Agora, impeachment sem o crime caracterizado, é óbvio que deixa de ser impeachment e passa a ser golpe. Então, isso fica claro. Agora, eu não quero aqui utilizar os meus argumentos para reforçar o que eu estou dizendo. Eu quero utilizar as palavras deles próprios, as palavras deles próprios, porque eu não tenho dúvida nenhuma que o que está em jogo no Brasil é a tentativa de tirar uma presidente legitimamente eleita num momento de crise econômica, num momento em que o Brasil convive com a maior operação contra a corrupção de toda a nossa história, aproveitando esse momento para arrancá-la do poder. E arrancá-la por quê? Porque tem algum problema em relação às mulheres ou em relação à pessoa da presidente Dilma? Não. Mas porque discordam do programa que a presidente vem aplicando no Brasil, aliás, continuidade do programa anterior. No fundo, eles são contra que 60% das subvenções da agricultura vá para o pequeno agricultor, vá para o agricultor familiar. Eles são contra e sempre foram o novo marco do petróleo para o pré-sal. É isso que está em discussão aqui. Mas eu disse que vou usar os argumentos dele. E estou aqui com uma nota taquigráfica de ontem para não correr o risco de pecar ou de ser injusta com qualquer dos meus pares. Mas teve um senador que disse o seguinte: o impeachment vai acontecer, não por causa das pedaladas. O impeachment é um processo também político e nós sabemos. Ou seja, não sou eu quem disse isso, que o impeachment vai acontecer, mas não é por causa das pedaladas. Mas aí ele diz mais adiante, senhores senadores, senhores ministros, senhora ministra, a Dilma vai cair. Aliás, vai cair? Não, já caiu. é só uma questão de dias. Veja, isso não é só um desrespeito à Constituição, é um desrespeito a todos nós que estamos aqui, que ficaremos aqui não sei por quanto tempo, espero que seja só até uma semana e pouco, espero, porque ainda confio no discernimento, no espírito de responsabilidade das pessoas. E digo isso tudo, presidente, porque hoje nós estamos tendo a condição de debater o técnico. O ministro Eduardo Cardoso falou, porque eles teimam em dizer, senadora Kátia, que esse contrato do governo com o Banco do Brasil é operação de crédito. Não é operação de crédito. Então é a mesma coisa que o governo federal ou qualquer governo de qualquer estado atrase o pagamento de uma empresa contratada para desenvolver serviços gerais, aí vai ser caracterizado como empréstimo daquela empresa de serviço geral para o governo? O que a empresa de serviço geral está fazendo? Vendendo serviço. O que faz o banco? Vende serviço. Então, não é operação de crédito. Eles sabem disso melhor do que a gente. Mas isso é a desculpa que eles têm. E que eles, quando percebem que está ficando fraquinho, o que eles fazem? Aumentar o escopo. Olha só. Aí isso me preocupa, senhores ministros. Sabe por quê? Não é que eles não estejam pleiteando. Me preocupa porque, quando eles falam em pleitear, eles estão falando de algo que já está acertado entre eles. Que já está acertado entre eles, não aprovar os nossos requerimentos, e aqui dizem toda hora que está havendo uma chicana. Chicana de quê? De quê? Nós não temos condições de obstruir absolutamente nada. O que nós queremos é documentos, nós queremos debater somente isso no prazo que nós temos. Então, não há chicana, o que há é um achincalhe de botar como relator alguém que é do mesmo partido que pagou para que o processo de impeachment fosse protocolado na Câmara e depois fosse feito um acordo. Mas vamos lá, ministro Cardoso, eu peço, faço as minhas perguntas a Vossa Excelência ou a quem quiser responder. Seria possível, porque dizem que ela assinou decretos ilegalmente, e não foram ilegais, porque a jurisprudência é farta, inclusive no Tribunal de Contas da União. Mas seria possível a presidente ter uma conduta diversa, ou seja, negar a assinatura desses decretos, principalmente quando o pedido vinha de outros poderes? Quando o pedido vinha de outros poderes, era possível? Eu queria, ministro Eduardo Cardoso, que Vossa Excelência, que falou muito bem, detalhadamente, do que aconteceu no ano de 2001.
Nobre senadora, tô concluindo. Eu posso acreditar logo os mais dois da réplica?
Não, já estou concluindo, é a última pergunta. É a última pergunta. O ministro Eduardo Cardoso falou muito, exemplificando qual era a conduta do Tribunal de Contas da União anteriormente ao final do ano de 2015. E que o que aconteceu com a presidente Dilma aconteceu em governos anteriores. E acontece até hoje nos estados brasileiros todos, inclusive lá em Minas Gerais, que é um assunto que nós vamos debater muito aqui, espero que sirva até de exemplo e de comparação. Usou o exemplo de 2001, que era Fernando Henrique Cardoso, que fale de 2009, ministro. E que leia, por favor, ministro, leia a parte do relatório do Tribunal de Contas que aceita isso. Acho que seria importante, porque, mesmo que muitos aqui não queiram ouvir, mas é importante, que tem muita gente, eu sei, fora daqui, que está interessado nesse debate, mas no conteúdo técnico do debate e não nessa forma que nós estamos assistindo aqui. Obrigada, presidente.
Nessa matéria, apenas...
Está vendo? Eu sei.
O senador, o ministro Nelson, pretende falar, e também o ministro Cardoso, por gentileza. 3 minutos para cada um.
Rapidamente, para responder objetivamente a pergunta da senadora Vanessa Graziottin, em 2001, a meta originalmente estabelecida foi mudada pela MP 2121/40, de fevereiro de 2001. Ao final do exercício, observou-se que o resultado alcançado para o orçamento fiscal e da Seguridade foi inferior ao previsto e, dessa forma, teve que ser compensado pelas estatais. Apesar da trajetória claramente conflitante com a meta estabelecida para o Governo Central, durante o ano de 2001 foram abertos ou reabertos 30 decretos, sendo aproximadamente 4,7 bilhões com fonte de superávit ou excesso de arrecadação, além de outros 2 bilhões e meio reabertos com recursos do ano anterior. No ano de 2009, entre 15 de maio e 8 de dezembro, havia uma proposta de redução da meta de superávit em discussão no Congresso. Nesse período, foram publicados 32 decretos suplementares, totalizando 188,7 bilhões de reais. Dos 32 créditos, 4 foram à conta de 1 bilhão e 900 milhões, baseados em superávit de exercício anterior. Sobre a opinião do TCU que a senhora pediu que eu leia, vou ler. Na análise das contas de 2009, o TCU, abre aspas, indicou o seguinte, abre aspas, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei PLN número 15, que propunha a redução da meta de 1,4% do PIB para o governo central e 0,20% do PIB para as empresas estatais, sendo proposta a exclusão do grupo Petrobras da apuração do resultado fiscal do setor público. Tais parâmetros passaram a ser adotados nas reavaliações bimestrais, mesmo antes da aprovação do Congresso Nacional, que veio a ocorrer em 9 de outubro de 2009, quando da promulgação da Lei 12.053. Isso está na página 80 da análise das contas presidenciais de 2009. Prossegue o TCU. Após a análise da realização e da nova projeção dos itens até o final do ano, combinada com a alteração das metas fiscais propostas ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, constatou-se a possibilidade de ampliação dos limites de empenho e movimentação financeira em 9,1 bilhões de reais em relação à avaliação anterior, nos termos do parágrafo 1 do artigo 9º da LRF. Isso está no relatório, nas páginas 82 e 89, 82 e 80. Terceiro e último trecho. Abre aspas. A análise conduz à conclusão de que o Poder Executivo Federal observou os princípios fundamentais de contabilidade aplicados à administração pública, que os balanços demonstram adequadamente as posições financeira, orçamentária e patrimonial da União em 31 de dezembro de 2009 e que foram respeitados os parâmetros e limites definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Página 421 do relatório do TCU. Então, essa é a base, a jurisprudência na qual o governo se baseou para editar os decretos. Uma vez mudado o entendimento do TCU, o que eu enfatizo, ocorreu somente em outubro, o governo automaticamente aplicou esse novo entendimento do TCU e contingenciou todas as despesas discricionárias em novembro. E o Congresso mudou a meta no início de dezembro e aí o governo pôde, então, descontingenciar essas despesas.
Com a palavra,
só acrescentar aqui, já foi respondida uma parte das questões, mas relativamente à questão do objeto, eu tenho a ata do Supremo Tribunal Federal que decidiu essa matéria, no mandado de segurança 34130. A ata do julgamento diz assim, ao final do julgamento, submetida a questão ao plenário pelo presidente, os ministros presentes autorizaram que fosse consignado em ata que o objeto da deliberação pela Câmara estará restrito à denúncia recebida pelo presidente daquela casa. Ou seja, um, os 6 decretos assinados pela denunciada no exercício financeiro 2015, em desacordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e 2, a reiteração da prática das chamadas pedaladas fiscais, a reiteração. Então, portanto, o objeto ficou absolutamente circunscrito para a decisão do Supremo, sendo até desnecessária, até porque o Supremo não é o órgão consultivo, mas qualquer elucidação daquilo que foi decidido nesse julgamento.
Quero usar, sim,
para a réplica,
presidente.
Não é isso?
Okay. Quero usar, na realidade, eu pedi para ler porque eu já estou ficando assim um pouco angustiada, porque é tão óbvio, é tão claro de que não há cometimento de crime em nenhum desses dois casos, mas parece que quanto mais a gente fala, mais se explica, mais eles dizem o contrário, sem nenhuma base, sem nenhuma razão. Aí mostram tabelas que não, para fazer apenas efeito de mídia, mas não é para explicar o concreto. Então, veja, eu quero primeiro repetir o que disse aqui, repetir de uma forma mais lenta do que o ministro Barbosa leu. Parte do relatório do Tribunal de Contas da União, senadora Anastasia, relativo às contas de 2009, que não é diferente, não foi diferente das de 2001, quando os fatos se repetiram. Após análise da realização da nova projeção, que foi aprovado depois do período de 32 decretos terem sido publicados, até o final do ano, combinada com a alteração das metas fiscais, propostas ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, constatou-se a possibilidade de ampliação dos limites de empenho e movimentação financeira no valor tal. Então, está aqui a mesma coisa. O orçamento ele é anual. Então, a gente só pode, pelo menos no meu entendimento, medir se as metas foram cumpridas ou não. Ao final do ano, mesma coisa que a inflação, o ministro disse. Se cumpre ou não a meta de inflação, quando? No final do ano. Ou será que tem que ser trimestral ou semestral? É claro que não, é lá no final do ano. Então, eu quero lamentar tudo que nós estamos vivendo, lamentar esse momento, e às vezes a gente é tão enfática, ministro Zé Eduardo Cardoso, porque eu acho que nós estamos aqui tendo um papel de deixar o registro para a nossa história, o registro. Mas eu, nessa questão que eles começam a insistir, é uma coisa que parece muito bem armada. A pessoa que assinou, que recebeu um bom recurso para assinar aqui esse impeachment, defende já de muito tempo a tese de que pode o Senado verificar tudo. E ela costuma ler um artigo da Constituição Federal, parte dele só. Tem feito isso nas entrevistas sucessivas que tem dado, quando fala que o presidente tem que ser responsabilizado pelos atos no exercício da sua função. Mas ela esquece de dizer é que durante o seu mandato. Durante o seu mandato. Então, eu lamento que isso tudo esteja acontecendo e quero cumprimentar pela forma lúcida e esclarecedora que vossas excelências se pronunciaram aqui.
Okay. Com a palavra... senadora, com a palavra nosso senador ministro José Eduardo.
Bem, apenas então uma observação, senadora Vanessa Graziottin. Toda esta, quando se invoca o que aconteceu em governos anteriores, não é para se legitimar um erro que eventualmente nós tenhamos praticado, mas é para se demonstrar que essa era uma prática que era aceita. Em 2001, repito, foram mais de 100 decretos, mudou-se a meta e ainda teve um descumprimento pelo Executivo. O Tribunal de Contas fez a observação que precisava melhorar o planejamento, só isso. Depois, em 2009, mesma coisa, mudou-se a meta, baixaram-se os decretos. Ora, quando se foi decidir esta mesma situação, se fez o mesmo, respaldado pela jurisprudência dominante. Eis que a jurisprudência dominante muda. Quando muda, se parou de fazer. E aí que a pergunta, onde está a má-fé, onde está o dolo? Se se fez aquilo que efetivamente sempre se fez, como se pode responsabilizar um governante por ter agido como todos agiam? Onde há a intenção dolosa nesses decretos? É isso que me assusta profundamente, senadora Vanessa Graziottin, porque uma das conquistas da humanidade foi que a lei penal nunca se aplica retroativamente. Nesse caso, eu não estou falando nem da lei penal, eu estou dizendo de uma orientação de como se fazer. Qual a segurança jurídica que se terá daqui para frente de que, ao fazer um ato, isso não será depois lido diferentemente? Ou seja, isso é avassalador. Eu tive a oportunidade de dar algumas entrevistas para jornalistas internacionais e esse era um dos pontos que mais assustavam eles. Mas como é que... Quando se mostrava que isso foi feito, que o Tribunal de Contas da União aceitou, por que que o governo teria que ser penalizado por fazer alguma coisa que todos fizeram? E aí vem o relator na Câmara e fala, não, é que essa já era uma discussão pública. Não era. Não era. Não se discutia publicamente isso até saírem esses decretos. Tanto, repito, que o relatório do ministro Augusto Nardes, das contas de 2015, o preliminar, sequer tocava nesse assunto. Ele levanta 13 pontos. Na nossa defesa, nós narramos tudo isso. Tem 13 pontos que ele tocava, mas não tinha nada nesses decretos. Então, como é que se poderia imaginar que haveria uma mudança retroativa para efeitos punitivos do entendimento? Isso é realmente o que mais nos espanta.
O nobre relator também quer se pronunciar nesse momento, não? Então, com a palavra, o senador Lindbergh Farias.
Não, senhor presidente, sou eu.
Em seguida, hein? Aqui na ordem, em seguida.
Mas no exército a antiguidade é posta aqui, não é não?
Aqui é pela quantidade de cabelos. Com a palavra, o senador Lindbergh Farias.
Senhor presidente, antes eu queria dizer que eu queria incorporar o meu tempo já, 5+1+2, a réplica. Queria fazer tudo de uma vez só. Pode ser? Então vamos lá. Senhor presidente, eu confesso que o sentimento que me toma nessa tarde de sexta-feira aqui no Senado Federal é de profunda indignação. Nós estamos aqui e ninguém consegue apontar o crime da senhora presidenta da República. E é uma indignação, senhor presidente, porque esse processo começa contra uma presidente honrada, honesta, que não responde a um inquérito e começou pelo líder de uma quadrilha parlamentar, porque é assim que eu denomino o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que começou o processo por vingança, justamente no mesmo dia em que o PT decidiu pedir cassação dele no Conselho de Ética. Mas eu acho que esse processo de desvio de poder é um desvio de poder continuado, porque logo depois, quando ele conseguiu abrir o processo de impeachment, fez uma aliança com a oposição, com o PSDB e DEM, e está tentando se safar do Conselho de Ética. Continuado porque agora ele começou a montar governo. Todo mundo sabe, o secretário de Segurança de São Paulo, Alexandre de Moraes, que foi advogado particular de Eduardo Cunha. E ele está nomeando, indicando para a AGU, Advocacia Geral da União. Alguém tem alguma dúvida aqui que o doutor Eduardo Cunha está tentando interferir, por exemplo, no novo ministro da Justiça? Sobre quem será? Alguém tem alguma dúvida que o doutor Eduardo Cunha vai tentar interferir na nomeação do próximo diretor da Polícia Federal? Na verdade, senhor presidente, Eduardo Cunha manda em Michel Temer. E o Brasil começou a descobrir, porque muita gente foi para as ruas fazer passeata contra o governo. Eles, na verdade, se aproveitaram desse processo para tentar assaltar o poder. E muita gente agora está sendo surpreendida, porque não sabiam que a chapa desse golpe era essa. Porque é uma chapa do golpe. A chapa do golpe é Temer e Eduardo Cunha, que passa a ser o vice, o segundo na linha sucessória. Agora, senhor presidente, nós chegamos aqui no Senado. Aí continua o processo viciado ao escolher um relator do PSDB. Ontem nós tínhamos aqui a acusação. Miguel Reale Júnior, filiado ao PSDB. Doutora Janaína Pascoal, que trabalhou no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo do Alckmin, e foi contratada pelo PSDB para emitir o parecer. Então, essa era a acusação. Uma acusação partidarizada. Agora, no meio dessa acusação, estava o nosso principal juiz, também do PSDB. Parecia uma reunião da comissão executiva do PSDB. Isso é um absurdo. Qual é a isenção? Senador Anastasia, Vossa Excelência sabe que não há crime. Vossa Excelência foi governador. Vossa Excelência fez coisas, aí sim. Eu trago aqui em mãos, nos 4 anos que o senhor foi governador, o senhor não cumpriu a meta um ano sequer. Um ano sequer. Daqui o ano de 2013. A meta era 2 bilhões 498 milhões de superávit. Teve um déficit de 86 milhões. Nem um ano. Aí os senhores questionam por quê? A presidenta Dilma alterou a meta. Não cumpriu um ano. Tem mais, senador Anastasia. Investimento, saúde e educação. O senhor sabe, como governador do estado, que teria que investir 12% em saúde e 25% em educação. Isso aqui está previsto na Constituição. Qualquer um se torna inelegível se não fizer isso. Sabe o que Vossa Excelência fez como governador? Investiu 9,68 em saúde.
É, o impeachment da Anastasia que nós estamos vendo aqui.
É uma deslealdade ficar atacando o relator, senador Lindenberg.
Eu quero que pare o meu tempo.
Na hora certa, o nobre relator falará.
Garantiu a palavra. Vossa Excelência, cada um tem suas inscrições.
Em 2012, 9,68%. 2013, 10,84%. Agora os senhores tiveram a coragem de, com o Tribunal de Contas do Estado, um relator que era conselheiro e que antes era um deputado do PSDB, fazer um termo de ajustamento de gestão para burlar a Constituição. Isso aqui sim. Isso aqui sim que é contabilidade criativa. Os senhores sabem que não tem autoridade nesse aspecto para afastar uma presidente por essa questão. Isso aqui é um grande absurdo. O dia de ontem foi revelador. O professor Miguel Reale não conseguiu responder questões básicas. Uma confusão entre decreto de crédito suplementar e decreto de contingenciamento. Aqui, em toda a base dessa denúncia, que para mim é uma denúncia inepta, se baseia na seguinte questão, e está aqui na página 18 deles. Editou decretos com ampla e vultosa movimentação financeira, ampliando gastos da União. Senhores, esses decretos tratam de remanejamento interno de recursos de um determinado órgão. Não é aumento de gastos. aumento de gastos, a lei de responsabilidade fiscal coloca no artigo 9º, e no artigo 9º tem um decreto de contingenciamento. Vários equívocos. Eles confundiam excesso de arrecadação e superávit financeiro de rubricas específicas, como se fosse excesso de arrecadação da União. É uma denúncia impressionante. Tem mais, senhor presidente. A mudança de entendimento do Tribunal de Contas da União. A mudança de entendimento se deu em outubro de 2015, depois dos decretos. E aqui, se alguém tem ainda dúvida disso, eu trago aqui uma posição do TCU sobre 2009. Que em 2009 aconteceu uma situação idêntica. Houve a mudança da meta. Enquanto se votava a mudança da meta, o presidente Lula apresentou vários decretos. O que disse o TCU? O Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei que propõe redução da meta para 1,4% do PIB. Aí vai, tais parâmetros passaram a ser adotados nas reavaliações bimestrais, mesmo antes da aprovação do Congresso Nacional. Está aqui. Pior, senhor presidente. Vamos nas pedaladas. Me falem, senhores, qual foi o ato da presidenta da República? Qual foi o ato? Plano Safra tem uma lei de 92 que mostra, senador Cristóvão, que a gestão desse Plano Safra é feita por 4 ministérios pelo Conselho Monetário Nacional. Não tem ato da presidenta. Sabe o que a acusação diz? A acusação diz o seguinte: ah, não, a presidenta andar era unha e carne com o secretário do Tesouro Nacional, Arno Agostinho. Só para lembrar os senhores, Arno Agostinho não era secretário do Tesouro Nacional mais em 2015. Ele ficou até 2014. Então, é um escândalo o que está acontecendo aqui. Aí eu escuto gente do PSDB dizer: não, tem que entrar Lava Jato, tem que entrar a delação do Deucídio. Eu acho engraçado, porque a gente sabe que delação não é prova. Tem que haver investigação. Mas quando é contra o governo, vale. Agora, quando o Deucídio fala do senador Aécio, aí é mentira. Porque o Deucídio falou que o senador Aécio recebeu propina de Furnas. Aí não vale para os senhores. Só vale o que é contra o governo. Eu quero aqui dizer, demonstrar essa minha indignação, o papelão que o PSDB está fazendo. Eu, só para concluir, eu fico pensando como estariam figuras como Mário Covas, Teotônio Vilela, num momento como esse. Os senhores estão assinando um golpe feio, fajuto, para tentar colocar um governo Michel Temer e com um governo ilegítimo. A gente já começa a se assustar com os nomes dos ministros que estão sendo indicados no desrespeito ao Senado Federal, porque essa comissão está trabalhando. Sabe quem são os ministros palacianos? Eliseu Padilha e Gedel Vieira Lima. É isso que os senhores querem?
Concluindo,
eu concluo dizendo que por trás de tudo isso, senhor presidente, tem, por trás desse golpe, tem um programa, que é o programa mais antipovo que eu já vi em toda a minha vida. Essa ponte para o futuro, que acaba com o legado do Lula, do Ulisses Guimarães e de Getúlio Vargas. Aqui está na ponte para o futuro. Fim da política de valorização do salário mínimo. Fim da indexação do salário mínimo com benefícios previdenciários. Desvinculação total dos recursos constitucionais para educação e saúde. Essa foi uma conquista do Dr. Ulisses na Constituição Cidadã, que colocou saúde e educação como direitos universais e colocou as verbas para garantir que a saúde e a educação sejam direitos universais de todo brasileiro. Eu concluo, senhor presidente.
Conclua, porque já estourou o tempo.
Eu concluo, senhor presidente, dizendo que eu espero que os senadores dessa comissão olhem para a história, porque eu não tenho dúvida alguma que se esse golpe se consumar, esse momento vai se passar para a história como um momento de ruptura da ordem institucional brasileira.
Obrigado. Com a palavra, o nobre relator.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero, em razão do que foi aqui aludido pelo nobre senador Lindenberg, fazer aqui algumas observações. Primeiro, senador Lindenberg, não haverá qualquer voz trovejante que vá me alterar a minha serenidade, meu senso de responsabilidade que me foi delegada por essa comissão para fazer um relatório com base nos dados que estão sendo apurados e do que eu estou ouvindo e acompanhando dessas sessões. Fique Vossa Excelência certo disso. Não será nesse momento minha filiação partidária ou aquilo que já realizei que vai alterar esse meu senso de responsabilidade, reitero, e minha serenidade, que aliás adverti no início, quando fiz aqui meu primeiro pronunciamento, que seria exatamente essa conduta que iria me pautar. Em segundo lugar, eu queria relembrar a todos que o objeto, eminente ministro, que inclusive faz a defesa desse processo de impedimento, é a senhora presidente Dilma Rousseff. Não é o meu mandato de governador de Minas, o mandato de qualquer prefeito, do ex-presidente Fernando Henrique, do ex-presidente Lula. É da senhora Dilma Rousseff. Eu deixei o governo de Minas há mais de 2 anos. Aliás, dizem que estão saudosos de mim por lá, mas o meu mandato acabou. Então, lamentavelmente, nós vamos nos cingir aqui aos autos. Vamos discutir o que está no processo. E eu me reservo, na qualidade de relator, a condição de falar nos autos e apresentar o meu relatório no prazo determinado na próxima quarta-feira, quando vamos debatê-lo com tranquilidade, com serenidade, com todos os argumentos. Mas reitero, não será com a exaltação, com desespero, que nós vamos tratar um processo que é jurídico e que também é político. Muito obrigado.
Com a palavra, o senhor ministro da Justiça.
Vossa Excelência
ontem e hoje
quer caçar a presidente por um ato que fez como governador? Como Vossa Excelência justifica isso?
Não é possível, presidente.
Com a palavra, advogado-geral da União.
Vamos discutir a prefeitura de Nova Iguaçu agora. Vamos discutir a prefeitura de Nova Iguaçu agora também.
Com a palavra, o ministro da Advocacia-Geral da União.
Bem, fazer uma ponderação. Bem, senhores senadores, senhoras senadoras, apenas fazendo um rápido comentário sobre a intervenção do nobre senador Lindbergh Faria. Quando ele se refere ao Tribunal de Contas, toda a nossa intervenção na linha comparativa com outros governos não é para acusá-los no que diz respeito ao governo do presidente Lula nem do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. É para demonstrar que essas práticas existiram e que o Tribunal de Contas da União aceitava isso. E o Tribunal de Contas da União subitamente mudou de opinião. O que é também legítimo, a mudança de opinião é algo legítimo, mas o que não se pode entender é como se vai punir alguém que fez ou que teve um comportamento no passado, quando a regra é uma, e depois a jurisprudência muda, não se faz mais e ainda assim se quer punir no passado. É só isto, ou seja, na verdade nós estamos fazendo uma referência de uma mudança de posição. Nós lemos aqui acórdãos, o ministro Nelson leu acórdãos, está claro que houve uma mudança de orientação, claro, e que não havia discussão nenhuma antes desses decretos. E, aliás, a melhor prova disso, é nesse sentido que eu faço a intervenção, diz respeito ao próprio decreto que o TCU mandou para a Presidente da República para fazer a abertura de inquérito suplementar em seu favor. Se o TCU sempre achou que era inconstitucional, por que mandou para o Executivo uma proposta de decreto? Aliás, a Presidenta só não baixou o decreto do TCU porque o próprio TCU mudou de opinião. E ela devolveu o decreto, dizendo, olha, aquilo que vocês estão pedindo, a partir do momento em que foi decidido, não pode mais ser feito. Então, eu quero expressar esse ponto de vista, porque, a meu ver, ele é muito forte. Ou seja, não tem o menor sentido dizer que o TCU tinha uma posição antes, quando não tinha, quando os relatórios e os pareceres mostravam isso, quando antes dos decretos ninguém mencionou essa questão no próprio relatório preliminar do ministro Augusto Nardes, sobre as contas de 2015. Então, no fundo, com a devida vênia, se criam pretextos para se tomar uma decisão política, mas falta base jurídica. É nessa linha que nós temos feito toda a defesa. Não há base jurídica para um processo de impeachment, porque ou não há ato, ou ele não é ilegal, ou não há dolo.
Senhor presidente, não sou eu.
Com a palavra, o senador Magno Malta.
Senhor presidente, o senador Lindbergh teve 16 minutos, eu terei a isonomia dele?
Senador Magno Malta, o senador Lindbergh usou 8 minutos.